Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Máscaras nas eleições 2020. Saiba quais os cuidados para não tornar o acessório motivo de crime eleitoral. Micro e pequenas empresas do Paraná mostraram melhor desempenho em última pesquisa mensal sobre impactos da pandemia. Aumenta o número de lesões e fraturas dos chamados aventureiros de fim de semana, cansados do isolamento. Saiba quais os cuidados ao praticar atividades ao ar livre. E hoje tem reportagem especial dedicada aos professores, que tiveram que se reinventar na pandemia para garantir conteúdo e apoio aos estudantes. E mais informações do esporte, serviços e economia e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A instabilidade aumenta em todo o Paraná nesta quinta-feira. O risco de temporais é elevado em qualquer hora do dia. O calor também perde força em todas as regiões paranaenses. A diminuição das temperaturas será maior nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, entre Curitiba e as praias, onde as temperaturas máximas ficam em torno dos 20 graus. O Ministério Público do Paraná realizou nesta quarta-feira a Operação Networking, que investiga a organização criminosa responsável por fraudar licitação em diversos municípios do estado. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Moarama, Perobal, Pérola, Tuneiras do Oeste, Cruzeiro do Oeste, Loanda, Porto Rico, Nova Aliança do Ivaí, no noroeste do estado, além de Santa Cecília do Pavão, no norte pioneiro, Pitanga, no centro-sul e Barracão, no sudoeste. Os mandados foram cumpridos em empresas, residências e em alguns gabinetes de órgãos públicos. Os contratos investigados somam mais de 4 milhões de reais. Asilo com surto de Covid-19 em Castro pede doação de itens de higiene. Esse é um dos destaques do Jomar Valença.
Serviços.
A Instituição de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente de Paulo, situada em Castro, Paraná, nos Campos Gerais, atende 56 idosos de todo gênero e níveis de dependência. Infelizmente, a entidade foi contaminada pelo vírus da Covid-19 e encontra-se notificada pela Vigilância Sanitária do município como estado de surto. A instituição pede ajuda da população para doação de itens como álcool em gel e líquido 70%, sabonete líquido, papel toalha, luvas, água sanitária e sabão em pó. Mais informações, ligue 42-3232-1353. Repetindo, 42-3232-1353. O prazo de inscrições do Programa de Residência Multiprofissional da Universidade do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, na área da saúde, termina nesta quinta-feira. O programa em atenção primária tem ênfase em saúde da família. Conforme a instituição, estão sendo oferecidas 8 vagas para educadores físicos com bacharelado, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas formados em cursos de graduação. As aulas presenciais devem começar em 2021. O processo seletivo será em 2 etapas. Uma prova escrita no dia 22 de novembro, de caráter eliminatório e classificatório, e depois uma entrevista estruturada e análise de currículo, em 15 de dezembro. De Curitiba, Jomar Valença.
O que diz a legislação em relação às máscaras com propaganda eleitoral? O acessório que entrou para a história das eleições neste ano de pandemia é considerado um brinde. Não pode ser distribuído, mas os cabos eleitorais podem utilizar. Mais detalhes sobre as máscaras nas eleições com Luciana Penha.
Eleições.
As eleições 2020 trarão muitas mudanças. Espera-se que a votação seja rápida, que o eleitor entre, vote e siga logo para casa. Quanto menos aglomeração, menos risco de contaminação pelo coronavírus. Menos chance também de crimes eleitorais, como a boca de urna, caracterizada quando o eleitor com camiseta ou outro tipo de propaganda de candidato permanece mais tempo do que o necessário no local de votação. A manifestação política não é proibida, mas ela tem que ser silenciosa, diz a lei. E a lei vale vale também para um acessório que entrou para a história das eleições agora em 2020, a máscara. O analista judiciário Julian Rodrigues do Nascimento, da zona 192 do Fórum Eleitoral, explica que a regra vale tanto para máscaras com estampa de candidatos quanto adesivos.
Especificamente, máscara eleitoral adesivada, silcada, bordada com o número do candidato, imagem do candidato, não existe, né? Mas existem similares, por exemplo, o adesivo, dístico, broche, bandeira, isso está na legislação. É permitido ao eleitor a manifestação política no dia da eleição, né? Antes e no dia, porém no dia a manifestação deve ser silenciosa, ou seja, o eleitor que porventura estiver portando bandeira, camiseta, adesivo, máscara com adesivo, ele deve entrar e sair do local de votação silenciosamente, falar apenas o que lhe for perguntado pelos mesários que trabalham no dia da eleição, sob pena de ser configurado um crime de boca de urna. Então é permitido ao eleitor ter esse tipo de usar esse tipo de comunicação de um candidato que ele apoia, porém a manifestação deve ser silenciosa, sob pena da configuração do crime de boca de urna.
O advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral, diz que a máscara, como qualquer outro brinde, não pode ser distribuída a eleitores.
A distribuição de máscara pelo candidato com propaganda eleitoral, ela é sim considerada brinde, né? Porque a definição jurídica de brinde é todo aquele material que tem uma utilidade própria além do aspecto propagandístico. É por isso que é proibido a distribuição de camiseta, de marcador de truco, de calendário, de boné e coisas do gênero. Em relação à máscara, portanto, a máscara distribuída com a identidade do candidato é considerada brinde e, dependendo da quantidade, pode até levar a uma ação por abuso, fora a multa por distribuição de brinde. Entretanto, o que é possível fazer e que eu recomendo aos meus clientes é a feitura das máscaras com a marca do candidato para uso dos cabos eleitorais, daqueles que estão contratados ou militantes cadastrados da campanha. Porque a legislação não proíbe nem a feitura de camiseta, nem a feitura de máscara, nem a feitura de nada. O que ela proíbe é distribuição gratuita. Então, se o candidato quiser mandar imprimir sua marca em máscaras contra a Covid e usar para os seus cabos eleitorais, aí a legislação não tem como proibir e é autorizado. Lembrando sempre, não é possível distribuir para eleitores, pessoas ligadas à campanha, contratadas para trabalhar na campanha, tal qual o uso de uma camiseta, do que a gente chama de uniforme de trabalho, não tem problema.
E reforçando que nestas eleições a máscara é item obrigatório. De Maringá, Luciana Penha.
Micro e pequenas empresas do Paraná mostraram melhor desempenho em última pesquisa mensal sobre impactos da pandemia. As informações com Amanda Yargas.
Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostrou que as pequenas empresas paranaenses estão retornando às atividades, realizaram mudanças na maneira de funcionar e vêm apresentando os menores índices em relação às perdas de faturamento. Com o processo de reabertura em diversas regiões do estado, ao todo 79% das micro e pequenas empresas já estão funcionando. E isso aquece a economia como um todo, segundo o coordenador estadual de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Paraná, Anderson Bezerra da Silva.
Dois, três meses atrás, algumas empresas estavam fechadas, né? Hoje, que é o caso, por exemplo, de academia, a parte do turismo, a economia criativa. Então, tiveram muitas perdas, né? O que a gente vê agora é uma retomada. Essas empresas, esses setores, comercializando mais, a economia fica mais aquecida. Por consequência, isso reflete em todos os outros segmentos.
61% das micro e pequenas empresas estão operando com mudanças por conta da crise. Ao todo, 65% delas estão vendendo pelas redes sociais e 13% do total passaram a fazer isso durante a pandemia.
As empresas estão agora, por exemplo, fazendo comercialização por redes sociais. 13% dessas empresas passaram a fazer uso desse tipo de mídia, né, que são as mídias sociais ou aplicativos de conversa, para vender. Isso era uma moda, agora se tornou uma tendência e a gente percebe que isso se tornou uma realidade. A venda online, delivery, mudança de produto ou serviço, ou mesmo de estratégia de chegar ao cliente via digital.
A pesquisa de impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios é realizada mensalmente e identificou uma queda pelo terceiro mês consecutivo de empresas que tinham diminuição do faturamento. Os prejuízos, que chegaram a atingir 90,2% dos pequenos negócios em abril, atingiram em agosto 76% deles. 7% destas empresas tiveram aumento no faturamento e 14% tiveram resultados estáveis em relação a um mês sem efeitos da pandemia. Para o coordenador, as empresas precisam estar preparadas para momentos de crise.
Indiferente do cenário que você vai enfrentar, você tem que olhar primeiramente para dentro da empresa. Aquele empresário que está se preparado, aquele empresário que tem um planejamento, que sabe gerir as contas, que não mistura as contas pessoais com as contas da empresa, aquele empresário que se planeja, que sabe o que está acontecendo na empresa, ele vai passar bem nessa crise.
De Curitiba, Amanda Iargas.
PIB do Paraná tem queda de 7,5% no segundo trimestre de 2020. Fique agora com os destaques da economia com José Ville.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto do Paraná, teve queda de 7,5% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, o período foi marcado pelo auge das medidas de distanciamento necessárias para o controle da pandemia. A exceção foi no campo, que teve bons resultados. Na pesquisa de valores adicionados, a agropecuária avançou 9,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A indústria teve queda de 13,3% e a área de serviços caiu 7,3% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. O crescimento da agropecuária veio pelo aumento no volume produzido de soja e carnes, principalmente a carne suína. As informações são do IPARTES. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, vai promover a Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e Geociências. O evento vai ser totalmente online, transmitido ao vivo de 9 a 13 de novembro pelas plataformas do CREA no YouTube e Facebook. Entre os temas, vão ser mostradas as inovações tecnológicas e os novos cenários e perspectivas das atividades profissionais pós-pandemia. O público vai ser de 5 mil profissionais e estudantes da área. As informações estão no site crea-pr.org.br. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, uma reportagem especial para homenagear o profissional do dia, o professor. E ainda, informações do esporte. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.